Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos conversar a respeito da virtude do serviço, uma virtude tão importante hoje como sempre foi na história, só que hoje muito mal compreendida. Ficamos com uma ideia histórica meio equivocada de que servir é ser um serviçal, ser um servo, como se dizia na Idade Média, era símbolo de inferioridade. Não há nada mais equivocado do que isso. As coisas têm valor à medida que servem, que ocupam um lugar no mundo, que ocupam um espaço, que fazem diferença. A grande meta do ser humano é fazer diferença, não vir ao mundo por nada, sair daqui melhor do que entrou e deixar o mundo ainda que seja um pouquinho melhor, porque ele existiu. E é através da virtude do serviço que podemos obter isso. É o serviço que nos coloca numa posição de fazermos diferença e não vivermos em vão. Nós sentimos os vazios que a vida deixa aí por fora. Ela deixa propositalmente para que cada um possa encontrar o seu lugar preenchendo esses vazios. E ao nos encaixarmos com a vida, tornamos-nos auxiliares dela. Isso é tremendamente importante. Se fosse verdade essa ideia de que servir é escravidão, por que será que jogamos fora tudo aquilo que não serve? Será que não existiria algum tipo de lixão cósmico que joga fora todo aquele que se recusa a servir também? É lógico que servir é uma necessidade de todos os seres que existem. Eu existo, eu sirvo. Eu presto algum serviço, eu faço diferença. Eu marco minha presença no mundo, somando algo, acrescentando algo. Aí a minha existência passa a ser dotada de sentido, de essência, de uma função. Não passo pelo mundo em vão. Ah, então é muito importante que a gente perceba que nós temos esse senso de que as coisas que não servem devem ser lançadas fora. As coisas que estão conosco são as que servem. A vida deve querer com ela também aqueles que a servem, aqueles que de alguma maneira contribuem para que ela siga a sua marcha em direção ao seu destino, ao seu grande propósito. Então, a questão do serviço é fundamental para a existência humana, para a existência de todos os seres. Poderíamos continuar dizendo que existe dentro de nós uma inquietude por servir. Nós sentimos aquele vazio terrível que parece que está faltando alguma coisa na nossa vida. Quando nos tornamos úteis, quando percebemos que a nossa existência aporta valor a alguma coisa, que estamos deixando o mundo um pouco melhor, que estamos colocando o nosso potencial, preenchendo esses vácuos da natureza, temos motivação. Não há espaço para sentir vácuo ou vazio. Temos motivação e nos encontramos no mundo. Isso é muito importante perceber que existe essa angústia existencial, existe esse vazio dentro de nós e muito o que poderia preenchê-lo seria a virtude do serviço. Às vezes o vazio é ânsia por servir. É ânsia por fazer diferença, é ânsia, sobretudo, por não viver em vão. Que essa sede tremenda que existe dentro de nós só pode ser saciada pela virtude do serviço bem exercida. A motivação é algo que está diretamente ligado ao serviço. Um dos elementos que mais nos motivam na vida é perceber um lugar onde o meu serviço seja necessário. Ali o meu serviço é necessário. Olha como eu faço diferença. Olha como eu sou bom para aquele espaço. Olha como eu beneficio as pessoas. Isso é uma motivação tremenda. A motivação está sempre no horizonte. Então, você olha e vê que o seu horizonte de possibilidades, os seus poderes latentes vêm à tona e você pode realmente somar. E isso te dá uma alegria, um preenchimento enorme. É muito difícil uma pessoa que sirva, que se faça necessária ao mundo, que se sinta desmotivada. A sua motivação vem muito daí. Não é à toa que hoje, dentro do campo de terapias em geral, na psicanálise, na psicologia, em tratamentos desse tipo, há muitos terapeutas que, além de todo o tratamento específico para uma depressão, por exemplo, recomenda também o voluntariado, como uma boa medida que ajuda a arrefecer esses sintomas. Que, quando patológicos, têm que receber um tratamento adequado, é claro, mas também uma motivação de se sentir útil é algo que ajuda bastante a evitar esse vazio e essa angústia que resulta dentro de nós quando nos sentimos deslocados no mundo, quando não sabemos a que viemos, quando não sabemos a que servir, para que servimos. Podemos relacionar diretamente o serviço com o amor. Houve um antigo pensador, que era Hesíodo, que ele dizia que no início do universo, o universo era uno, ele se divide, faz a sua dualidade primordial entre espírito e matéria. Quando nasce a dualidade primordial, nasce o primeiro dos deuses, Eros, o antigo. Esse Eros antigo nada mais é do que a busca da unidade perdida. Daí que a gente pode deduzir que o amor em geral, todos os filhos de Eros, o antigo, ao longo da manifestação, estão buscando a mesma coisa, estão buscando a completude perdida, estão buscando encontrar a si próprio, completar aquilo que lhe falta para voltar à unidade. Portanto, o amor, ele é a motivação, é a grande motivação do serviço. Nós servimos buscando esses pedaços do nosso coração que estão por aí. Eu sou incompleto. Há pedaços do meu coração espalhados pelo mundo. Deixa eu buscar encontrá-lo. E à medida que vou encontrando, vou crescendo como ser humano. Servir é buscar encontrar o teu coração perdido em todas as coisas. E ao encontrá-lo, eu expando o meu coração. Cada vez tenho capacidade de amar de maneira mais ampla, mais requintada, mais elevada. Cada vez mais eu sou capacitado a servir com qualidade. Portanto, o amor está muito diretamente relacionado ao serviço. O serviço está impregnado de amor e a necessidade, a carência de amor nos leva a querer servir. Os dois estão muito entrelaçados. Por isso, nós crescemos quando servimos. E a nossa grande motivação ao servir, em última instância, é sempre o amor. No final, amamos a vida, amamos a humanidade, queremos a alegria daqueles a quem servimos. No final das contas, nós queremos realmente expandir, extravasar o nosso amor. Então, o amor é sempre a grande motivação para servir. Ainda que ele não exista agora, se eu começo a servir uma comunidade, um grupo de pessoas, seja lá quem for, uma única pessoa, de tanto servir com boa vontade, daqui a pouco você vai ver que o amor estará lá. E isso é um elemento fundamental. Servimos à luz. Esse é um outro detalhe que é muito interessante. Quando uma mulher traz uma criança ao mundo, nós costumamos dizer, ela deu à luz, com crase nesse A. Ela deu essa criança para a luz. Às vezes a gente fala errado, dizemos, ela deu à luz a uma criança. Não é isso. Ninguém dá à luz para alguém. Muito pelo contrário, nós damos seres humanos para servir à luz, esse A craseado. Cada um de nós vem ao mundo para servir à luz, para se tornar uma ferramenta para que essa luz chegue mais longe, para que ela possa ir removendo as trevas, para que ela possa ir fazendo com que as trevas retrocedam. Cada vez mais, à medida que servimos, permitimos que a luz se expanda. Através de nós, ela conquista novos horizontes. Nós viemos para servir à luz em última instância. A luz como um símbolo de amor, de sabedoria, de bondade, de tudo aquilo que ilumina a humanidade. E ao servir, no fundo, estamos servindo à luz. É o verdadeiro serviço. Estamos sempre trazendo mais luz ao mundo. Uma coisa que é interessante, imaginem vocês todos os poderes latentes que temos. Às vezes estão dispersos. Eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa dotada de vontade, eu sou uma pessoa que tem bastante imaginação, bastante iniciativa, mas isso tudo está disperso. Como é que eu faço para unir todos esses poderes num só ponto e permitir que eu possa atuar com todos eles ao mesmo tempo? Imaginem vocês que eu tenho aqui uma folha de papel e em cima dessa folha de papel eu coloco limalha de ferro. E essa limalha de ferro está ali solta, espalhada pela folha de papel, aí eu peço que você faça com que essa limalha tome a forma de um quadrado. Você vai com uma espátula com todo cuidado, porque a folha está suspensa, né? Qualquer tremida da folha vai sair tudo do lugar. Você vai tendo um trabalho enorme para fazer com que aquilo fique mais ou menos triangular. Quadrado. Para que aquilo fique mais ou menos quadrado. Qualquer tremor da folha desfaz tudo. Agora imagine que ao invés de eu pedir que você coloque essa limalha em forma quadrada, eu te dê um ímã quadrado e você coloca por baixo da folha, aproxima dessa folha. Você vai ver que todas as limalhas vão correr para ali. Você pode mexer o papel quanto quiser, as limalhas vão correr para ali e vão ocupar aquele espaço quadrado. Vão fazer um quadrado perfeito, porque há um ímã embaixo que chama todas as limalhas para lá. que faz com que elas tomem essa forma perfeita, independente das oscilações do mundo. Então, se nós temos essa vontade de servir, esse espírito de serviço, todas as nossas potências se unem num ponto. Todas elas, e aí se somam, se potencializam a imaginação com a vontade, a inteligência com o amor, a boa vontade com a bondade, tudo se une, tudo se funde e tudo trabalha numa única direção. E aí somos tremendamente eficazes. Você percebe um raio laser? O que é um raio laser? Não é um feixe de luz com um mínimo de difração concentrado num ponto minúsculo. E isso dá um poder tremendo a ele. Concentração dá poder. Portanto, quando concentramos todos os nossos potenciais num só ponto, nós temos capacidade de fazer coisas muito maiores do que corriqueiramente imaginamos. Somos capazes de ir muito mais longe. E o que faz com que todos esses poderes latentes em nós sejam convocados e se unam num ponto? Por trás, por baixo da folha, o ímã do serviço. A vontade de servir, o espírito do servidor. Aquele que quer aportar algo positivo ao mundo. É esse espírito que conclama todas as nossas virtudes e faz com que elas se unam numa mesma direção e nos torna poderosos, dá potência para que façamos qualquer coisa que seja necessário fazer. O que mais podemos falar? Serviço grande ou pequeno? Às vezes nos confundimos e achamos que serviço só é válido quando é grande. Coisas pequenas, como colocar uma flor em cima da mesa, como, sei lá, varrer um ambiente para que ele fique mais harmonioso, parece que não vale nada, que não tem grande valor. Todos os serviços feitos com boa vontade, com espírito adequado, na direção adequada, todos eles valem, todos eles aportam valor ao mundo, todos eles somam. Eu trago para vocês uma história, que é a história de um quebrador de pedras. Em outras ocasiões já contei essa história, trago aqui porque ela é muito oportuna para esse momento. Imaginem vocês, isso é um conto indiano, imaginem vocês que houvesse um homem quebrando pedras numa montanha. Ele quebrava essas pedras para colocá-las no seu carrinho e levar para uma construção que ficava perto dali. Esse era seu ofício. Estava ali quebrando pedras. Num determinado momento, passa uma liteira com um ministro de Estado. E as pessoas todas à volta daquela liteira e todas fazendo a corte para ele, ele diz, puxa vida, eu não queria servir desse jeito, eu queria servir como ministro de Estado. Olha que maravilha que é, ele que tem poder. E aí os deuses indianos resolvem pregar uma peça nele e automaticamente ele se torna um ministro de Estado. E aí ele se sente importante, agora sim, agora o meu serviço tem valor, agora eu sou poderoso. Só que de repente largam a liteira no chão e correm em outra direção, de outra liteira. Ele olha, o que foi que aconteceu? Era o príncipe. O príncipe ainda era muito mais poderoso do que ele, todo mundo largou ele e correu para atender o príncipe. Aí ele diz, ah, eu ainda não estou no lugar que eu gostaria. Meu serviço ainda não é o mais importante. Eu não faço aquilo que é decisivo dentro desse reino. Eu queria era ser o príncipe, eu queria servir como príncipe. Aí os deuses novamente fazem com que ele se transforme no príncipe. Aí ele se espanta, puxa, que bom, agora eu sou príncipe, que maravilha. Agora não existe poder acima do meu e o meu é o mais elevado de todos os serviços. Só que de repente, ele não entende por quê, as pessoas começam a largar a liteira dele no chão e saem correndo. Ele olha para fora e vê que o sol estava causticante, estava queimando as pessoas. Ninguém estava aguentando o sol e por isso deixaram ele ali e correram. Aí ele disse, ah, eu ainda não sou o mais poderoso, meu serviço não é o mais importante. Mais importante de todos é o sol, olha só como ele manda, comanda o comportamento das pessoas, diz o que está acontecendo aqui embaixo, ilumina, alimenta, tudo. O sol é que é o poderoso, eu queria ser o sol. Aí automaticamente ele se transforma no sol. E aí o sol está lá, lançando raios, aquecendo, fazendo brotar as plantas, se sentindo super importante. Só que de repente ele vê surgir uma nuvem enorme diante dele, uma nuvem escura. E aquela nuvem não deixa que nenhum raio dele chegue à terra. Ele tenta lançar raios sobre a terra, a nuvem impede. Nada dele chega à terra, só sombra. Ele diz, ah, não é possível. Essa nuvem ainda é mais poderosa do que eu. Olha só, ela impede a minha luz de chegar no mundo. Essa nuvem é que serve num posto mais importante. Eu queria ser essa nuvem. E aí, automaticamente, ele se transforma na nuvem. Potente, enorme, uma nuvem escura, tampando toda a luz solar. Aí, de repente, vem algo soprando e começa a espedaçar a nuvem. algo soprando constantemente. Ele olha, o que é isso? É o vento. O vento estava destruindo a nuvem. Ele diz, ah, o mais importante é o vento, olha só. Não tem nuvem que possa nada com ele. Ele sopra livre em todas as direções. Ele é fundamental para a vida na Terra. Ele é que é o importante. Eu quero ser o vento. E aí automaticamente ele se transforma no vento. Aí ele se sente extremamente livre, extremamente poderoso, revolve as coisas na terra, sopra a vela dos barcos, ele vai para todo lado livremente, se sente o máximo. Agora sim o meu serviço é superior. Agora eu sou todo poderoso. De repente ele bate numa coisa muito dura que não o deixa passar. Ele bate, bate, começa a perder o impulso e aquilo não sai do meio do caminho. Ele olha e diz, o que é isso? Era uma montanha. A montanha se interpunha no caminho dele e não o deixava passar. Ele ia se perdendo, se dispersando e não passava por ali. Aí ele diz, poxa, poderosa mesmo essa montanha. Essa sim presta um grande serviço. Eu gostaria de ser essa montanha. Essa é a mais poderosa de todas. Aí automaticamente ele se transforma na montanha. E aí se sente todo poderoso. Agora sim, ele é imponente. Ninguém pode nada contra ele. Só que de repente ele começa a ouvir plim, plim, plim. O que é isso? Que barulho é esse? Plim, plim, plim. Quando ele olha lá para baixo, havia um pequeno quebrador de pedras que estava destruindo a montanha para colocar no seu carrinho e levar para uma construção. Ou seja, ele faz toda a volta e volta ao que ele era no ponto de partida. Porque há poder em todos os serviços. Todos os serviços podem servir bem. Do pequenininho que quebra pedras até o sol que é onipotente ou a grande montanha que parece intransponível, mas tem alguém tirando os seus pedaços lá embaixo. E esse pequeno trabalhador tem tanto poder quanto todos os outros dentro dessa linha que ele passou. E ele entende esse mistério da natureza, que qualquer tipo de serviço feito com boa vontade na direção adequada, ele tem igual valor dentro da natureza. Teremos que buscar oportunidades de servir, ainda que muito simples, ainda que nos pareça irrisória. Buscar oportunidades de deixar cada ambiente por onde passamos um pouco melhor do que estava antes de passarmos. Já imaginaram isso? Cada lugar eu me preocupar em deixar um pouco mais harmonioso do que estava quando eu cheguei. Fazer diferença nas pequenas coisas, isso se torna um hábito que muda a nossa vida. Eu quero fazer diferença. Eu quero, de fato, deixar o mundo um lugar melhor do que aquele que eu encontrei. Continuando, existia um filósofo do século passado, Mircea Eliade, que ele tinha o hábito de dizer que o sagrado é a função de dar sentido. Ele dizia, a vida é sagrada, é sacralizada, quando o homem está no lugar que lhe corresponde, fazendo o que lhe corresponde, ou seja, servindo no lugar onde lhe corresponde, fazendo diferença. É como se você imaginasse um grande quebra-cabeça. Quando uma peça acha o seu lugar, ela está servindo de maneira adequada, ela compõe o todo, aquele pedaço é fundamental para que o todo seja entendido, ela se relaciona com tudo que está à sua volta, ela compõe com tudo que está à sua volta e ela sacraliza a sua vida. Aquele pedacinho de quebra-cabeça solto, ele é banal, ele não serve para nada, ele não encaixa em lugar nenhum. Não tem nenhum lugar onde ele se faz necessário. Só existem duas formas de vivermos a vida. Ou banalizamos a vida ou sacralizamos a vida. Sacralizar significa achar onde podemos estar para que a nossa vida seja dotada de sentido. Se buscamos sempre preencher as frestas das oportunidades que a vida nos deixa, sempre teremos uma vida dotada de sentido. A vida é dádiva do serviço. Se nós parássemos para observar um pouco o nosso corpo, é impressionante, por exemplo, a estrutura de uma célula, aquela hélice do DNA, uma coisa extremamente complexa. Como a natureza trabalhou para chegar a essa complexidade de um corpo humano? E graças a esse trabalho, a esse serviço construtivo, nós estamos aqui e somos o que somos. Existe tanto serviço embutido na natureza à nossa volta, para todos os lados existe um serviço milenar, que foi sendo embutido ali para que cheguemos ao ponto que chegamos. E o futuro terá que ter o nosso serviço embutido também para ser construído. O futuro aguarda que nós aportemos com a nossa peça. O futuro, para se fazer completo, precisa que nós estejamos com o nosso serviço entranhado no meio do serviço da humanidade. fazemos falta, fazemos diferença, não existimos em vão. A vida serviu de uma maneira muito requintada para chegar a esse corpo que usamos, extremamente requintada. A natureza como um todo é produto de um requinte fora do comum, ou seja, um serviço extremamente contínuo e qualificado para chegarmos a ser o que somos. E o futuro depende também de agregarmos o nosso serviço para ele chegar a realizar aquilo que ele pode ser. O futuro espera isso de nós. Trouxe para vocês uma frase, para finalizarmos a nossa conversa, uma frase de Tagore, que eu acho tremendamente bonito, Rabindranath Tagore, o grande poeta. Ele diz o seguinte: adormeci e sonhei que a vida era alegria. Despertei e vi que a vida era serviço. Servi e vi que o serviço era alegria. Ou seja, através do serviço ele encontrou alegria na vida. É exatamente assim, é uma boa receita para encontrar alegria. Servimos, nos sentimos úteis, aportamos valor ao mundo. Automaticamente daí vem não só a alegria, mas também aquela cota de felicidade que nos corresponde. Podemos dormir o sono dos justos, em paz com céus e terra. Por quê? Hoje eu aportei valor ao mundo, eu fiz diferença. As pessoas à minha volta podem chegar para mim e dizer graças a você. É uma das coisas mais bonitas que a gente pode ouvir. Graças a você. Imagine o contrário, alguém te diga, apesar de você, eu sou o que sou. Que coisa terrível que a gente seja fator de subtração no mundo, viemos para ser fator de soma. A coisa mais maravilhosa que podemos ouvir é graças a você. Cheguei onde cheguei, fiz o que fiz, superei aquela dificuldade. E isso são tesouros que a gente leva com a gente. Significa servir de maneira eficaz e adequada. Isso é fundamental. E por fim, trouxe para vocês um poema bastante conhecido de Gabriela Mistral, que passa de uma maneira magistral o espírito do serviço. Como ele é fundamental, como ele é importante. De uma maneira poética, grandiosa. Gosto muito desse poema. Prestem atenção nele. O prazer de servir. Toda a natureza é um serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Onde haja uma árvore para plantar, plante-a você. Onde haja um erro para corrigir, corrija-o você. Onde haja um trabalho de que todos se esquivam, aceite-o você. Seja o que remove a pedra do caminho, o ódio dos corações e as dificuldades do problema. Há a alegria de ser puro e a de ser justo, mas há, sobretudo, a maravilhosa, a imensa alegria de servir. Que triste seria o mundo se tudo se encontrasse feito, se não existisse uma roseira para plantar, uma obra a se iniciar. Não busco unicamente os trabalhos fáceis. É muito mais belo fazer aquilo que os outros recusam. Mas não caia no erro de que somente há mérito nos grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são bons serviços. Adornar uma mesa, arrumar seus livros, pentear uma criança. Aquele é o que critica, este é o que destrói. Seja você o que serve. O servir não é tarefa de seres inferiores. Deus, que dá os frutos e a luz, serve. Seu nome é Aquele que Serve. Ele tem os olhos fixos em nossas mãos e nos pergunta a cada dia: serviste hoje? A quem? A árvore? A teu irmão? A tua mãe? Esse é o poema de Gabriela Mistral. E ela mostra essa estrutura do universo tão interessante. O mais poderoso dos seres, que é Deus, é o que mais serve. O serviço dele é fundamental para que estejamos aqui, para que tudo esteja aqui. Inclusive, ela diz que ele pode ser chamado de aquele que serve, porque ele serve infinitamente a todos os universos manifestados. Ele serve infinitamente à vida. É o mais poderoso dos seres e é o que mais serve. Isso significa que o serviço não é inferioridade, muito pelo contrário. O serviço é poder. Quanto mais servimos, mais nos sentimos pertencendo ao mundo, desempenhando o nosso papel, tendo uma vida dotada de sentido, uma vida dotada de direcionamento, uma vida que não é banal. Eu espero que você possa refletir sobre isso e experimentar sempre a alegria do servir. que você vai perceber que imediatamente, como efeito colateral, você vai ter a alegria, você vai ter a felicidade, você vai ter o bem-estar, que são subprodutos de fazermos aquilo que nos corresponde, de servirmos da melhor maneira possível. Esse é mais ou menos o pequeno bate-papo que eu queria trazer para vocês. Espero que se sintam mais inspirados, cada vez mais, a servir onde forem necessários. Muito obrigada.